Olá, boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A Lu, que foi super gentil, que ficou essa manhã comigo aqui, a vocês. Uma honra estar aqui mesmo, acho muito fantástico trocar essas ideias. Eu vou falar um pouco para vocês do que eu tenho estudado de sociedade em rede. Eu acho que hoje a discussão está muito mídias sociais, redes sociais. Eu acho que tem uma coisa muito maior por trás acontecendo nessa sociedade. Se o nosso tema é educação, qual que é o processo que está acontecendo lá fora? Eu acabei de representar o Brasil num evento mundial e eu vi essa orquestra aqui. Se puder apagar essa luz, acho que vai ficar um pouquinho mais. Pronto. Essas meninas e meninos de um colégio lá da Espanha estão fazendo Vivaldi, Bach, Mozart, todos dentro dos seus iPads. Mas todas elas estudam ainda o Ré, o Do, Ré, Mi, o Sustenido, só que elas estão usando uma outra ferramenta. O que isso nos mostra, pessoal? Que a economia de commodities ela está precisando ser repensada, tá? Que ela precisa realmente de um novo fato. E muda como isso? Quando a Motorola e a Nokia estão degladiando por causa de preço, vem uma empresa que eu uso, mas eu acho que ela é a Coreia comunista, que ela é fechada, ela vai e quebra o mercado de telefones celulares no mundo, que é o iPhone. Está todo mundo se repensando, pessoal, quando o Google compra quase 1.500 patentes da IBM para reinventar o seu negócio. Porque quem faz análises dessa economia digital diz que, para os próximos tempos, eles estão aí com problema financeiro. Claro que você pode falar, mas no último trimestre eles faturaram 3 bilhões de faturamento líquido. Será que vai estar mesmo comprometido? A médio prazo, sim. Mas o que tudo isso nos diz, pessoal? A economia que estava dependendo de máquinas está dizendo ao mundo agora que o futuro é dos cérebros. Isso muda uma série de fatores, pessoal. E aí, para pessoas como vocês, que estão na ponta da inovação, o mundo vai precisar cada dia mais de pessoas que estão nesse cérebro. E aí, a gente tem que colocar na pimentinha aqui um outro ponto. Se os três pilares do capitalismo são a ética, a absorção coletiva do risco e a capacidade de se auto-organizar, estamos com um problema, pessoal. É claro que o Occupy Wall Street ele não é a solução do problema que a gente está enfrentando. Mas aquilo lá é o quê? A gripe e o Occupy Wall Street é a febre de um sistema que está doente. E vai ter que repensar. Eu não sei se vai ficar muito prejudicado o vídeo, mas escute o que uma senadora americana está falando sobre esse momento americano. Dá uma olhadinha. A gente vai ficar bastante. Peraí, deixa eu só voltar essa. Talvez a gente coloque uma outra caixa aqui, vamos ver. Mas enfim, ela está dizendo assim que se as pessoas, se o governo for tirar as pessoas das casas dela, que as pessoas não deveriam sair. Porque, enfim, ela faz todo um discurso de 1 minuto dentro do Senado americano. E ela diz que está na hora de fazer uma rebelião aberta, pessoal. Isso ela fala 1 ano antes do Occupy Wall Street. O que acontece com isso, pessoal? Eu fui estudar mais de 300 revoluções, que são revoluções. Agora. Espera aí, que agora a gente tem um probleminha técnico aqui. Desligou. Pessoal, eu acho que o nosso desafio como educadores, e vocês que estão numa pós-graduação de tecnologias para educação, esse garoto, pessoal, primeiro que ele é um grande empreendedor. Ele planta abóbora, planta cana, ele já tem um trabalho. Segundo, que apesar dele falar o português errado, mas veja a inteligência dele social. Veja só, eu estava vindo para cá no aeroporto e eu fico chocado quando eu pego uma revista, a revista se chama Líder, não estou aqui para julgar ninguém, mas peço uma licença poética para julgar. A capa é o José Sarney. Eu falo, a gente realmente estamos com um problema de sociedade. Mas congele essa imagem, pessoal. E eu só queria falar para vocês o seguinte, que vocês estão numa academia que é respeitadíssima no mundo inteiro, que é a fundão aqui do UFRJ, mas eu posso assegurar para vocês que nunca foi tão difícil no mundo arranjar um bom emprego. O Brasil, ele ainda, sim, a gente tem aqui nosso, enfim, nossa economia está indo bem, mas lá fora está muito difícil. E nunca foi tão fácil criar o seu próprio emprego, pessoal. Então, a gente tem que usar as tecnologias para fazer esse processo que está acontecendo desse empreendedorismo em rede. E só para voltar no que eu estava dizendo, a gente voltar só um passo atrás. E aí, se você pegar os pilares do capitalismo, que é a absorção coletiva do risco, da ética e da capacidade de se organizar, quando uma senadora vai num país onde um terço de toda a economia é baseada na indústria bélica, existe algum problema? Dá uma olhada no que ela vai falar para nós.
Unless you have a lawyer that can put his finger or her finger on that mortgage, you don't have that mortgage. And you're going to find they can't find the paper up there on Wall Street. So I say to the American people, you'll be squatters in your own homes. Don't you leave. In Ohio and Michigan and Indiana and Illinois and all these other places where our people are being treated like chattel. And this Congress is stymied.
Wow. It's not every day you get to see a member of Congress encouraging open rebellion.
E aí, o que está acontecendo, pessoal? Eu fui estudar mais de 300 revoluções nos últimos 2.500 anos da humanidade. Posso assegurar para vocês que é a primeira grande revolução da humanidade que não é feita por um grande líder. Não é a Lady Gaga, não é o Neymar. São milhares de pessoas fazendo processos diferentes e mudando isso que está aí. Que exemplos são esses, pessoal? Quando a Islândia, que deve ser menor do que um bairro aqui do Rio de Janeiro, resolve discutir no Facebook a sua constituinte. E aí 9 grandes países já vão fazer a mesma coisa em 2012. O impacto é tão grande, porque eu falei de economia aqui no início, que se você entrar agora no site do Fórum Econômico Mundial, existirão quase 300 resultados de como as mídias sociais estão mudando a sociedade, essa sociedade em rede. E tem algumas coisas que estão batendo. Vem já o desemprego tecnológico, que não é nada novo, pessoal. Ele já é falado por Keynes desde a década de 30. Eu tive a honra e também a surpresa de palestrar na Espanha com um robô que chama Deli. Ele tem, enfim, no Twitter e no Facebook ele chama Robotico e ele dá aula para pessoas especiais. Ele já são 17 professores desse nas escolas, ensinando e já feito em pesquisa baseado que as crianças que eles estão dando aula estão tendo 30% a mais de absorção de conteúdo do que para o professor que está dentro da sala de aula de carne e osso. Mas qual o caminho dos educadores agora, pessoal? Seremos curadores de conteúdo. Hoje, o grande profissional que está se diferenciando é aquele que sabe fazer a curadoria de conteúdo, né? Porque é isso que está faltando. E por que eu disse isso, pessoal? Porque de cada um emprego que está se fechando no mundo, por causa da ruptura tecnológica, estão surgindo novos 3, quase. Isso daí é uma diferença muito grande. Então, a gente vai ter que olhar com os outros olhos. E onde está vindo esses novos profissionais? Um ex-aluno meu, que ele mora em Maceió, ele foi para São Paulo estudar comigo, e aí ele sai de lá e fala assim, minha mãe quer vender a casa, vou fazer um site, vou demorar 4 minutos para usar uma plataforma de conteúdo, e o site vai chamar Não Deixe Minha Mãe Vender, está no ar ainda. E aí ele falou, você não quer deixar minha mãe vender? Sabe o que você faz? Aluga a casa de nós. Se todo mundo alugar, minha mãe não vai vender. Hoje, ele é uma das maiores imobiliárias dessa região de Alagoas, pessoal. Então, o que eu quero dizer aqui? Que rede social é o valor da diversidade. E o que isso quer fazer, pessoal? Toda a criação social vai ser o futuro da indústria, de qualquer indústria. A criação social ela está entrando em todos os processos. Eu estava, por exemplo, na Petrobras discutindo agora cedo um pouquinho sobre criação social. E o que é essa criação social? Quando dois garotos geniais como vocês criam um site chamado lixo eletrônico guarapuava.org.br. E aí, durante 2 dias, numa cidade minúscula que chama Guarapuava, no sul, do Paraná, eles vão lá e arrecadam 2 toneladas de lixo eletrônico. Hoje eles têm uma empresa que está reciclando esse lixo e virou agora uma política pública do estado do Paraná. Isso é muito bacana, pessoal. É tão fantástico que a NASA e o Google falaram assim, as universidades como nós conhecemos, e já vou falar disso, não estão produzindo os profissionais que nós precisamos. Vamos fazer uma universidade juntos? E eles fundam a Singularity University. Tá? E aí você não pode pagar lá os milhares de dólares para estudar em Houston, junto com o Google e com a NASA, não tem problema. Você pode ver todo o conteúdo disponível no YouTube e no Facebook, pessoal. Aulas de nanotecnologia, enfim, uma série. E aí, tem gente fazendo a ponta, mas tive o prazer de semana retrasada estar na Amazônia, e agora eles conseguiram numa engenharia social. São mais de 100 botos soltos no Rio Negro, e aí você bate o peixe na água e eles vêm brincar com você. Cria todo um processo de turismo. Isso também é tecnologia para ensinar o que a gente pode fazer de coisas diferentes. E por que eu disse isso? Porque a inovação, pessoal, não está acontecendo só nas escolas e nas universidades. Aliás, está acontecendo pouco. A inovação está acontecendo em empreendedorismo e mentes geniais quando vocês vão se encontrar no nosso coffee break ali. Essas ideias começam a se conectar. E por que esse mundo é tão fantástico, pessoal? Porque agora, aqui no laboratório da sua faculdade ou na sua casa, com o computador ligado em rede, você vira o que a gente chama de uma empresa bonsai. E uma empresa que pode mudar todo o rumo de uma economia. Empresas de um homem só que estão fazendo esse processo. E o que quer dizer tudo isso? Antes, você tinha uma grande ideia, alguma pessoa virava para você e falava assim: respira fundo, toma um copo d'água que passa tudo isso, pessoal. E o que muda no nosso processo? Diplomas vão ter que ter prazo de validade. Se for analisar, tudo no mundo é finito, no universo. Tudo um dia vai acabar. E nossos diplomas também têm que ter prazo de validade. E por que a gente tem que rediscutir isso e usar a tecnologia dentro da sala de aula? Porque as escolas, pessoal, a gente pode entrar aqui numa discussão semântica, se é de Bolonha ou de Marrakech, mas ela vem mais ou menos do século XIV, o ensino do século XIX e os nossos alunos do século XXI. Por que está se criando tanto impacto nisso? Será que realmente a gente ainda vai ter que discutir aulas cronometradas e espaços concretos, pessoal? Será que esse é realmente o futuro? Ontem eu estava com o professor Rubem Alves, o escritor e professor. Ele falou assim: quem inventou a grade curricular, brincando? Ele falou: foi um carcereiro? Então, como será que a gente vai ter que repensar nisso, né? E aí o que acontece? Você entra na Universidade de Londres. Todas as aulas de administração, de economia, de marketing digital estão abertas no Facebook para você assistir no YouTube. Falaram assim: vai acabar com a escola, aumentar em 40% o número de matriculados que estão inscritos de fora de Londres. Só 3% da comunidade resolveu sair da faculdade para acompanhar tudo online. Aí vem a ordem real de Shakespeare, que já tem mais de tem alguns séculos, e fala: ninguém mais está lendo Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Vamos fazer o um amor em 4.000 tweets? Escolhe Mercúrio, Capuleto e todas as pessoas para contar em tempo real, em 140 caracteres no Twitter, o amor de Romeu e Julieta. E aí aumenta em quase 20% a venda de livros. E como a gente tem que usar a universidade, o espaço concreto, pessoal? O espaço concreto tem que ser locais onde moram as ideias, inovações, ecologias sociais. Eu estava passando por aqui, vi um laboratório onde estava lá cinco garotos conversando. Pode ter certeza que dali vai sair uma grande ação fantástica para mudar o que a gente está vendo por aí. E por que eu disse tudo isso, pessoal? Porque você é realmente o que você compartilha. E olha, tem que compartilhar, pessoal, porque se nós, vocês que estão na ponta da inovação, que são as pessoas que estão na ponta da educação brasileira, não colocarem conteúdo, a gente vai continuar só vendo algumas bobeiras que estão por aí. E se vocês não colocarem, não tem problema, tem gente colocando dentro das lan houses. Cybercafé, que vende café da manhã, salgado, suco e vitamina, e já saíram quatro campeões mundiais de jogos em matemáticas em rede. São brasileiros. Não acredita nisso? Vejam o que está sendo as 97 mil lan houses no Brasil que estão mudando a face da nossa economia. Por que eu disse tudo isso, pessoal? Podem acreditar, e guardem essa frase para o final, a matéria-prima do século XXI, pessoal, são os sonhos. São os sonhos que estão levando essas coisas. Sonhos, quando uma revista, National Geographic, fala assim: vamos ensinar para as pessoas o que é um dinossauro. Olha só o que eles aprontaram. Pessoal, esse vídeo que nós mostramos, se você entender na academia, ele é uma releitura de toda a educação que foi falada por Paulo Freire. É isso que ele está tentando numa releitura. E aí acontecem coisas fantásticas. Essa é a etnografia digital, pessoal. Quando eu estudei em Londres e fui fazer meu mestrado, eu queria ver alguns documentos que ficavam na Universidade de Oxford e era difícil conseguir acesso, porque eram documentos que tinham 400 anos, que você não podia ter acesso. Alguém falou: vamos resolver isso. Catalogaram todas as correspondências da comunidade intelectual entre 1500 e 1800 da Europa, em língua inglesa, e catalogaram e colocaram na internet para qualquer pessoa entre agora e pesquise o que foi falado por aqueles pensadores. Isso é uma organização de conteúdo como a gente nunca viu. No meu blog tem mais de 8 exemplos, mas você pode ver os exemplos do que foi trocado entre 1690 e 1800, quando começa os 240 mil, 3.335 milhões de pessoas que trocavam correspondência ali. Como chegamos até a economia a vapor? E aí a outra grande tendência é esses trabalhos por motivações intrínsecas. O que está valendo mais? É o mais rápido, deixando o mais lento para trás. O jornalismo agora se pauta entre um microfone antigo e um microfone usado num tablet. Redes sociais são pequenos grupos e grandes mudanças. Vocês precisam trazer aquele garoto aqui. Palestrei com ele no TEDx e ele contou que ele criou o Voz da Comunidade dentro do Morro do Alemão, porque ele olhava o Jornal Nacional e falava assim: o Jornal Nacional não está contando a história como ela é. Nós vamos contar. Hoje começa no Morro do Alemão, hoje são 18 comunidades ligadas nas vozes da comunidade, todo mundo produzindo conteúdo. Vai lá acompanhar o Facebook, o Twitter do garota, e você vê que serviço que ele faz de utilidade pública. Ontem, às 11 horas da noite, ele foi a primeira pessoa a postar que o bondinho, né, o teleférico do Morro do Alemão tinha parado e mais ou menos 50 moradores estavam presos ali às 11 horas da noite. Foi o primeiro a dar essa notícia. O que é isso, pessoal? Esse mundo agora é o gosto pelas grandes mudanças, é o espírito da inovação, do empreendedorismo. É onde o mundo, a gente está falando de redes sociais e a ciência da reputação. É tão fantástico que Carl Sagan fala um dia para os Estados Unidos: olha, eu tenho certeza que tem vida inteligente extraterrestre tentando contato com o planeta Terra. Aí ele fala assim, o governo americano fala: mas quanto você precisa para resolver isso? Ah, alguns milhões, com um supercomputador. Não temos como te ajudar. Ele se associa à Berkeley e hoje tem 4 milhões e meio de pessoas na Seth Home emprestando um espaço da sua memória para fazer supercálculos. 4 milhões e meio de pessoas que podiam estar assistindo essa palestra, deixa seu computador ligado em casa e ele avisa para a Berkeley que pode usar o seu shot de memória. Vai escutar o pulsar de uma galáxia, pessoal. Vai escutar o que é um suposto contato imediato. Você não acredita nisso? Não tem problema. Nasce a partir daí o World Community Grid, aonde com 20 milhões de voluntários nós já calculamos 100 anos sobre o câncer. Nós estamos muito próximos de chegar na cura do câncer usando essa inteligência coletiva. E aí o digital invade o real. Num lugar, pessoal, aonde as pessoas estão se matando por causa de bebedeiras, fazem um aplicativo para você ver o que está acontecendo na sua rua. Dá uma olhadinha que impactante. Então, pessoal, imagine esse processo de eu fui lá vendo Social Bakers, quantas pessoas já baixaram esses aplicativos. Está usando esse mundo de inovação para cada vez que a presidenta Dilma fala alguma coisa, 2.000 pessoas vestem uma touca de elétrons na neurociência, com 21 elétrons, e aí elas, sem elas falarem nada, o computador percebe o que que eles estão sentindo sobre aquela fala. Foi daqui que 97% dos pesquisados, a mente disse, que apoiam esse problema de combater a corrupção. Tudo isso é o quê? Uma disrupção inventiva e social, né, meus amigos? Começa a ter um monte de processos. Numa academia lá em Londres, dois garotos falam assim: que tal você ter um aplicativo no seu bolso e ver aonde foi gravado determinado filme? Ensaio sobre a cegueira, Harry Potter, dá uma olhada no Notting Hill, no que eles fizeram. E por aí vai, pessoal. Então a gente está usando esse mundo, pessoal, para mudar o mundo e ganhar um prêmio, um mundo melhor, né? Venkan, que ele não era um educador assim, graduado, mas ele ensinava as crianças tudo o que você imaginasse sobre ciências exatas. Ele falou assim: mas toda hora vem um garoto aqui e fala: Khan, você pode, por favor, me ajudar nesse problema de matemática? Ele falou: vou ajudar, mas vou fazer vídeos e vou colocar no YouTube. Isso há mais de 5 anos atrás. E ele fala assim: você gostou da aula? Não tem... Se você gostou, você pode traduzir para o seu idioma? Hoje, pessoal, a Khan Academia tem 76 milhões de lições disponíveis em todos os idiomas. Porque alguém do Brasil falou: gostei da aula dele sobre buracos negros, vou traduzir e deixar disponível. A gente está usando essas mídias sociais, pessoal. Eu trabalho para uma rede de estradas, né, que uma delas é até aqui, que é a Ponte Rio-Niterói, que é a CCR. E um dia na Anhanguera a gente vê no Twitter assim: onça na pista. Aí passa mais alguns segundos, acabamos de achar uma onça. Olha a onça na pista. Aí essa onça, ela se chama Anhanguera, depois vocês procuram na internet. É, parou-se a estrada, está aqui a cena de quando para a estrada. Por quê? Porque uma onça, quando faz 10 meses, aproximadamente, ela tem que se afastar da mãe e arranjar um outro da mata. Como não tinha mata, ela falou: vou para São Paulo. Aí ela viu o congestionamento, parou, falou: vou ficar aqui. Então a gente levou ela para uma outra mata. Então a gente está vivendo o triunfo da transparência radical. Quando policiais resolvem educar, usando o Twitter e dizendo: acompanha o que dois policiais de Seattle estão fazendo. É a arte da descentralização. Pessoal, isso daqui é um projeto brasileiro que está mudando a forma como a gente faz ações de vendas, de social commerce. Você se cadastra, você escolhe entre 7 mil produtos, 150 produtos que você acha que seus amigos possam comprar. Você divulga nas suas redes sociais, a Magazine Luiza monta uma aba no seu Facebook e você ganha cada venda. Eles reinventaram o porta-a-porta da Avon e da Natura, amigos. Aí no conceito de menos é mais e a simplicidade é a arte da complexidade, quando nasce a Web 2.0 em 2004, se falava que as pessoas iam compartilhar muita foto. Voltaram. Instagram é criado por um brasileiro e por um inglês e eles mudam a forma como se está fotografando. A indústria inteira, Kodak, está mudando a sua forma de revelação, enfim, de negócios na fotografia. O que eu disse até aqui nessas megas tendências, né, meus amigos? São coisas bem simples para grandes mudanças. Então, coisas que estão acontecendo de mudanças, em que sentido? Vejam só o que 3 garotos aqui do Brasil fizeram de bacana, e eu já conto o que aconteceu depois desse case aqui. Depois que eles fazem esse vídeo, vocês vão ver que acaba com Paraíso do Golfe, nós adoramos morar aqui. A Prefeitura de Porto Alegre monta uma Secretaria de Mídias Sociais. Para dizer, já que eles fizeram um vídeo que está todo mundo no Brasil vendo, está na hora da gente revolucionar a forma de trabalho. Está na hora da gente ver que as pessoas estão chegando no poder, pessoal. E elas começam a chegar com uma simples ação, uma ideia e uma câmera na mão e mudam o formato como a Prefeitura estava tratando as cidades. Imagina se a moda pega aqui no Brasil. Tinha virado maiores jogadores de golfe do mundo, concorda? E o que acontece com esse processo? Tudo agora eu curto, eu cuido, pessoal. Tudo que você olhar em Porto Alegre está com a linguagem de Facebook. Mas o que é isso, pessoal? A vida está virando um grande videogame na vida real. Não existe mais o digital, não existe mais o real. O que é digital, o que é real? Isso trouxe para a gente o poder dos Fs, dos followers, dos friends, dos fãs, que é a linguagem usada. Prada é acusada de não ser italiana. Ela faz uma etiqueta dizendo, acusada nas mídias sociais, eu sou de Milão, mas eu sou feito na Índia. O Twitter vira vinho. A baleia vira bolo. O Firefox vira sorvete. O iPad vira docinho. O iPhone vira roupa de cama. Acho que é um tributo ao Steve Jobs, né? A pessoa deve estar lá e falar, Steve. Mas tanta tecnologia, pessoal, para quê? O produto mais, o terceiro celular mais vendido no mundo, ele apenas faz ligações. O que isso quer dizer para nós? Que o mundo está com tanta tecnologia que tem hora que a gente quer se desconectar. Que a gente quer uma coisa simples e voltar a fazer. Isso é o que a gente está chamando de curadoria coletiva. Pessoal, eu fui para a Ásia e é impressionante como não tem mais o caderno como nós conhecíamos. Agora o caderno é desse jeito. E a pessoa conectada dentro da sala de aula traz o quê? Abundância da sabedoria das multidões. Está aqui, quer acompanhar a gravidez da sua amiga, da sua irmã, acompanha tudo por um smartphone, pessoal. Eu trabalho para uma grande televisão aqui do Brasil e nós já sabemos que o Ibope vai mudar, porque as televisões que já estão sendo vendidas aqui no Brasil se conectam na mesma tela simultaneamente em duas redes sociais e dois canais de televisão. Se você tiver no seu Twitter, por exemplo, alguém falar muda para tal canal, você vai mudar rapidamente. Nunca se vendeu tanto livro no mundo de Victor Hugo, Democracia Grega e todos os outros, só que agora é por 99 centavos de dólares para esses smartphones. Mas isso é o quê, pessoal? A informação gerada pela multidão. E aí, o lugar que mais tem informação, que mais tem conteúdo, são nos muros das universidades. Então está na hora de a gente repensar isso. A 3M precisa fazer por ano 7 mil novas patentes. Não está conseguindo nos últimos 3 anos. Abre um blog em mais de 100 idiomas falando assim, você conhece alguma coisa bacana de inovação? Compartilha aqui conosco. Se sua ideia for muito bacana, eu viro seu sócio e patenteio sua ideia. E eu pago 50 mil dólares para patentear a ideia. Vamos ser sócio nisso. Porque ele está falando, preciso de pesquisadores. Isso é o quê, pessoal? Participação sem a questão monetária. Uma rede que chama Sou Empresário, onde 3 mil microempresários estão trocando ideias sobre gestão da empresa. Viramos contadores de histórias, né, amigos? Tem uma rede social que você pode contar todas as corrupções que estão acontecendo no seu país, pessoal. Vai dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil. É estarrecedor. Eu não sei quantos aqui leram os documentos liberados entre a correspondência da chancelaria americana sobre o Brasil. É estarrecedor, pessoal. Mas, falando de coisas mais a menos, tudo está virando crowdsourcing. Tem até uma macumba online, pessoal. A única sacanagem, pode fazer ali, ó, você pode fazer macumba para sua sogra, para o seu gato e para o seu professor. Mas o amor sempre ganha, né? 14 mil pessoas querem trazer a pessoa amada de volta. E aí, eu fiz um TED aqui, o TED Sudeste, conheci um menino que ele dá até medo assim, quando ele palestra, né? Porque ele faz coisas, ele já fez 16 aplicativos para iPhone, ele foi o primeiro brasileiro a fazer um aplicativo. E aí um dia, ele pegou e eu perguntei para a mãe dele, ele é assim, um gênio? Ele falou assim, são todos iguais. Aí eu vi um estudo, pessoal, onde pegaram um garoto de 13 anos, de 4 anos e deram o computador do irmão dele de 20 anos. Sabe o que esse garoto de 4 anos fez? Fez assim na tela. Porque ele não reconhece mais o teclado. E aí foi feito um estudo que chama Cyberespaço, velhos de 20 anos. E o que muda nisso, pessoal? Esse robô já está sendo vendido em linha industrial na Inglaterra. Dá uma olhada que ele fala que toda hora, eu não sou um humano, eu sou uma máquina. E qual o detalhe? Mais de 90% das pessoas que estão comprando ele, compram, não é para ele limpar a casa, porque ele faz serviços pequenos da casa. É para ele virar amigos das pessoas. Isso chama solidão digital. Dá uma olhadinha. Mas aí, como ferramenta educacional, pessoal, o governo de Nova York fala assim, as pessoas estão muito estressadas aqui, né? Vamos espalhar 6 pandas por aí, num projeto de saúde social. E aí, quando você encontrar o panda, você pode tomar 3 atitudes. Ficar amigo dele no Facebook e no Twitter, que ele carrega um tablet. Conversar com ele ou bater nele. Mais de 80% das pessoas, quando encontram ele a primeira vez, batem nele, coitado, né? Aí depois ficou amigo dele no Facebook. Isso é uma ferramenta educacional. Então o que a gente tem que ver olhar, pessoal? Essa sabedoria das multidões pelos séculos. Cada ponto amarelo, produção de conteúdo no século XVII. Produção de conteúdo no século XIX. Produção de conteúdo no século XXI. Vale tudo, pessoal. Que bom que vocês estão lançando o primeiro e-book de vocês do curso. Lá no minha, na, onde eu dou aula, a gente já está no oitavo e-book. E aí, a primeira vez que eu virei, eu falei assim: deixa os alunos escreverem. Cada um escreve um capítulo. Houve uma discussão inteirinha na academia. Participem lá quem quiser, pessoal. Isso daqui é uma comunidade global que já passou mais de 300 pessoas explorando as redes sociais na sala de aula. Gente do mundo inteiro discutindo como explorar as redes sociais, tá? Quem quiser participar de um grupo de estudos que nós temos, e não importa de que faculdade que você é, o pessoal da USP veio e falou: a gente pode participar? Claro, pessoal. Isso faz parte de discussões que a gente está fazendo para melhorar a academia. E por que aconteceu essa mapa de explosão, pessoal? Um Google um dia fala assim: achei um OVNI no Google Maps. Alguém fala: isso não é brincadeira, Google. Quem já achou um OVNI, levanta o mouse. Milhares, pessoal. Contando as histórias. Vem uma outra rede que eu acho fantástica, que chama Eu Acabei de Fazer Amor. Em vez de discutir a relação, pessoal, você vai lá, você fala a frase mais dita, a posição, dá nota, e para os meninos, que é fundamental, conta para os amigos. E aí tem todos o banco de dados aí, né? Mas o que literalmente está por trás dessa rede social, pessoal? O maior programa da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para perceber aonde os adolescentes estão usando preservativos em vários países. Por quê? Porque de cada três garotos, adolescentes no mundo, dois têm uma doença sexualmente transmissível. Então, aqui eles estão tentando entender. Se fizesse uma ação educacional no site da OMS, ninguém ia ver. Agora, quando faz numa rede sobre essa, que as pessoas dão risada e falam um pouco de sacanagenzinhas, 200 mil pessoas preencheram o cadastro. Mas vocês devem estar se perguntando: por que que leva as pessoas a colaborarem tanto? Então, aí eu acho que vem a parte mais bacana dessa discussão que está acontecendo em rede. A primeira motivação, pessoal, ela é biológica. Somos australopitecos, estamos com fome, estamos com sede, vamos matar ali o mamute e vamos resolver nosso problema. Segunda motivação é econômica. O crime, o castigo, o salário, a multa. E a terceira motivação é intrínseca. E aí tive acesso a mais de 9 estudos, estão todos no meu blog, sobre estudos ligados a comportamento, à psicologia evolucionista, que fala assim: quando você está em rede, e rede não tem nada a ver com as mídias sociais, vocês são uma rede acadêmica, com a sensação de fazer a coisa certa, com a sensação de fazer coisas interessantes, com a sensação de engajar-se a uma causa. Você acha que você está contribuindo para um mundo melhor? O seu espírito empreendedor acendeu? Tudo isso, pessoal, já a neurociência provou, está liberando na sua cabeça ocitocina, pessoal. Ocitocina é o mesmo hormônio que se libera quando a mãe amamenta o filho, quando faz esporte por pelo menos 20 minutos, quando faz sexo com amor. É o hormônio que diminui os hormônios de estresse, de cortisol, de ACTH. Ou seja, tudo isso te deixa feliz, pessoal. Muito feliz. E aí, bem-vindos à era da generosidade coletiva. E lembra que eu falei lá no começo que você é o que você compartilha, pessoal? Se vocês que estão na ponta da academia não colocarem conteúdo, a gente vai continuar, e eu vejo de vez em quando, vejo futebol também, mas a gente vai continuar só falando nas mídias sociais de futebol e de Big Brother Brasil, pessoal. Está na hora das pessoas que são a ponta da inovação, pelo menos do conhecimento, começarem a entrar na rede. Fazer um blog demora 4 minutos, pessoal. Vocês têm ideia de quantas pessoas aqui no Brasil gostariam de saber como é o dia a dia de um estudante daqui da UFRJ? Ah, mas eu não quero escrever sobre a UFRJ. Escreve sobre sua tese de mestrado, sobre sua tese de doutorado. Está na hora da gente tirar nossas teses, pessoal, da gaveta, que só enfim, as pessoas da academia viram, para todo mundo olhar isso. Por quê, pessoal? Só 1% dos quase 3 bilhões de internautas estão produzindo conteúdo. 4% estão replicando e 95% estão aprendendo. Todos são respeitadíssimos, pessoal. Mas em qual categoria vocês querem estar dessa revolução? Por quê, pessoal? O mundo está em beta. É fazer, errar, fazer novamente. Está tudo mudando. O Google, pessoal, o McDonald's já mudou seu logotipo para verde. Em 9 países, vai mudar no mundo inteiro. Agora a gente está falando da. Está na fronteira da economia criativa, pessoal, que é o motor econômico do século XXI. E a pergunta que eu queria fazer para vocês, e a academia tem que fazer essa pergunta todo dia: qual que é o índice de inovação e criatividade da vida de vocês? De cada momento de vocês? E olha,
Por que que essa revolução está mudando? Porque a revolução industrial, você tinha que ir para Manchester para ver o que ela estava acontecendo. A revolução digital, pessoal, já acabou. Hoje, em vários lugares do mundo, se vende moedas, selos e celulares antigos. Então já virou item de colecionador. Agora a gente está falando de nuvens de inovação. Cultura inventiva, cultura expandida, cultura do remix, cultura empreendedora, que está acontecendo nos lugares mais fantásticos do mundo. E antes ela só acontecia na academia. E só para colocar mais, enfim, para contextualizar, John Stuart, no auge da economia a vapor na Inglaterra, fala agora: nós somos homo economics, egoísta e racional. Em pleno ano 2011, no trânsito, por exemplo, das cidades do Brasil, nós somos ainda homo economicus. Mas quer saber para onde vai ser o futuro? Vai lá na democracia grega, nos pensadores, no auge das guerras gregas, e alguém, um grande pensador, fala: está na hora da gente ser o homo dictus, que é o homem em rede. Então, tudo isso aconteceu, pessoal, deixou o piu-piu de cabelo em pé. E as empresas estão de cabelo em pé, pessoal. A sociedade está de cabelo em pé, a política está. Porque a moeda do século XXI é a reputação. Eu posso garantir para vocês que pessoas que fazem parte de uma comunidade conceituada como a universidade de vocês, a reputação vocês já têm. E o hiato das gerações, pessoal. Posso garantir para vocês, tem um aluno de 83 anos de idade, que ele é mais jovem do que meus alunos, mais pensamento em sociedade em rede do que alguns alunos meus de 20, 30 anos. Sabe por quê? Porque os alunos mais novos, como já nasceram conectados, não têm ideia de como está sendo essa transformação que está acontecendo na sociedade. Para te dizer umas coisas que me impactam, às vezes o Rubem Alves falou para mim assim ontem: Gil, eu sou de uma geração, de uma época do Brasil que não existia fósforo. Eu nunca tinha parado para pensar o que era não ter fósforo, pessoal. Para você colocar o seu fogo. Mas então tudo isso é colisão ou convergência, pessoal? E eu falei muitas coisas aqui, mas eu queria colocar alguns pensamentos. Quais os problemas globais da sociedade, pessoal? Primeiro, corporações falam uma coisa e fazem outra. Se todo mundo que está dizendo que vai plantar uma árvore para recompor a sua poluição que está sendo produzida, daqui a pouco a gente vai ser um mundo da Amazônia, pessoal. Pode fazer o cálculo. Todo mundo fala: vou plantar árvore, vou reduzir o resíduo. Sociedade imediatista. Produto que mais cresce no mundo são eles e seus congêneres: Botox, Red Bull, Viagra e iPad. Tudo te dá satisfação imediata. E fast food. Eu trabalho para os metrôs de São Paulo. Por gentileza, não recoloque isso nas redes, tá? Mas todo dia algum jovem se suicida no metrô de São Paulo. Perder um jovem numa atuação dessa, pessoal, é muito difícil. Então a gente vai ter que repensar tudo isso, né? O crack, acho que aqui está dando para ver o problema na Mangueira, lá em São Paulo, está devastando a humanidade, pessoal. Conheci uma professora, educadora, na faixa de 50 anos de idade, do Paraná, que a sociedade perdeu ela porque ela se viciou em crack. Então não é uma coisa só que está acontecendo para aquelas pessoas. Está na hora da gente repensar esse conceito de comer 7 bilhões de bichinhos por mês, pessoal. Será? Aí vem uma rede social que fala: segunda sem carne, só segunda-feira. Será que não está na hora da gente decretar a Declaração Universal dos Direitos dos Terráqueos? Por quê? Qual é a palavra que é mais inclusiva do mundo, pessoal? Nós, os terráqueos. Quem somos? Todos aqueles, independente de sexo. Mora na Terra, é um terráqueo. Por que eu disse isso, pessoal? Porque esse hiperconsumo, depressão é o mal do século, pessoal. E calculem na vida de vocês a felicidade interna bruta, pessoal. Quanto é? E acho que isso é uma brincadeira. Já das 500 maiores empresas do mundo, 280 estão com projetos de cálculo de felicidade interna bruta, que é a economia. Porque essa revolução sem rosto, esse mundo que está tendo uma quebra de paradigmas, que a gente está sem tempo para os perdedores, está fazendo mudar um monte de coisa. Aí, olha só uma outra pessoa que eu fiz um TED com ele, as dicas que ele está dando da sociedade em rede. Dá uma olhadinha. Esse vídeo, pessoal. O que vocês estão fazendo? Qual que é o diálogo que vocês estão tendo com a humanidade? E aí, eu fui participar da reunião das pessoas que colocam conteúdo na Wikipedia. É uma comunidade bem pequena no Brasil. Tinha um pós-doutor da Unicamp ali. Aí eu perguntei assim, mas o que te leva a colocar lá? Ele falou assim, isso daqui é uma devolução que eu estou dando da sociedade, que me deu direito a estudar e a chegar onde eu e fazer uma coisa que eu sou apaixonada. Então eu entro lá. E esse pós-doutor, ele não coloca o nome dele, ele tem um nickname. Ele está ajudando as pessoas a irem na melhor enciclopédia digital e aberta do mundo. Então, nesse mundo, pessoal, ou você é parte do problema ou você é parte da solução. E assim, vocês têm que se lembrar que quando vocês tinham 17, naquele, no auge das inquietações da nossa adolescência, vocês entraram numa das faculdades mais queridas e mais desejadas pelo Brasil. Então, assim, comece a repensar no que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem que ter pausa para pensar e refletir, pessoal. Releiam Camus, que diziam: são os ociosos que transformam o mundo, porque os outros não têm tempo. Releiam O Tempo que Nos Resta, de Tocqueville. No diário de 1848, antes das cabeças rolarem de novo na praça, ele faz um discurso dizendo: e o tempo que nos resta? Releiam quando os gregos falavam da apologia à preguiça, não de ser preguiçoso, mas de parar e refletir. Por quê? Porque quais são os signos do capitalismo exponencial, pessoal? Procura incessante, tormento da alma, inquietação. Colocaram tudo nisso daí e esqueceram o P principal, o P de pessoas. Eu posso garantir para vocês que o século XXI será de pessoas individualmente livres e voluntariamente juntas, pessoal. E sabe o que está acontecendo? A coisa mais fantástica de tudo que eu disse aqui, esqueçam o robô, o aplicativo, a aplicação, é a revolução, a globalização dos protestos, pessoal. Quando uma menina de 7 anos no Chile levanta essa placa, não somos terroristas, somos dissidentes, eu tenho 87 anos, estou ficando maluco com essa loucura. Quando alguém vai para a praça e pede só paz, quando uma cidade que foi criada na década de 70 vira um modelo para o mundo atual, que chama Cristiânia, nos países nórdicos, quando o pau pega fogo ali na Grécia, um casal simplesmente se deita no chão e se beija. Os dois lados brigando param, pessoal. É isso daí, é o que a gente está falando das mãos brancas. Quando alguém levanta uma placa: nossos sonhos não cabem em suas urnas, a democracia não foi encontrada. Está todo mundo caminhando para as praças, pessoal. E se caminha. E está indo até os fogás, coitados. Eu acho fantástico esse vídeo. Mas qual a nossa terceira via, pessoal? Não vou entrar aqui no mérito da discussão, mas assim, a faculdade, a academia, antes da academia, o que as pessoas faziam nas ruas quando você não discordava do outro? Fazia duelo de espada, de tiro. Aí a Universidade de São Paulo virou lugar de cacetete, de capuz. É isso? A universidade que tinha que estar produzindo conhecimento agora tá entre capuz e cacetete? Esse é o ponto, mas as coisas vão mudar, pessoal. A gente vai ter que ver a terceira via desse mundo. E olha, já está acontecendo faz tempo. Moldóvia, o país mais pobre da Europa, as eleições são fraudadas. Eles vão para as ruas e mudam em 2009. Passou pelo Irã, foi para o Egito, passou pela Líbia, depois foi para a Grécia, estacionou lá. Ninguém esperava a Revolução Espanhola. Já começa a explodir lá novamente, na Itália. A blogueira cubana coloca assim: estou esperando a tempestade derruba o ditador chegar aqui. Chegou. O Rui Castro, que é o irmão do Fidel Castro, só pode ficar no poder 10 anos. 10 anos é muito, mas para eles, para um cara que ficou 40, a Índia vai para a rua para falar de corrupção. O Occupy Wall Street, pessoal, podem acusar que não tem processo, que não tem um pedido, mas é algo que está começando a se espalhar. Já está em Tóquio. Quando alguém levanta isso, pessoas estão antes dos lucros. Não acredita? Vai lá assistir um documentário feito por celulares no Egito, 18 dias no Egito. Então a nossa arma mudou, pessoal. Agora são essas mídias sociais e os abraços grátis espalhados pelo mundo inteiro. Isso dói na antiga humanidade, pessoal. É uma dor. Igual desse chinesinho. Mas aí a discussão que nós temos que ter, pessoal, e nosso país na aldeia global? A gente tem projeto como futuro? Eu acho fantástico. Todo mês eu leio no caderno de economia: recorde de vendas de carro. Aí eu leio assim: quantos quilômetros foram feitos de ruas e estradas? Zero. Há 4 anos não se aumenta a malha. Não se pensa em metrô. Quem leu a The Economist com olho crítico, as 60 páginas, sabe o que eles falam? Eles falam o seguinte: se você não curar a corrupção no Brasil, a gente não vai decolar tanto assim, não. Está na hora de colar a corrupção. E é o colapso da ética. E essa deputada que é carioca, mas agora está apoiando o debochado do Carlos Lupi, né? Mas ela falou do colapso da ética. Aí eu tenho três alunos cadeirantes, amigos, e pergunto assim: e aí, sua vaga estava lá? É, tinha uma pessoa que só ficou 5 minutinhos. Imagina num país onde todo mundo foi estacionar 5 minutinhos na vaga de um deficiente, de uma pessoa da terceira idade. O shopping mais caro de São Paulo, que é provavelmente da América Latina, que chama Cidade Jardim, foi obrigado a colocar correntes nas vagas de terceira idade e de deficiente físico. Sabe por quê? Porque as pessoas não respeitavam. Lá deveria ser o lugar que as pessoas tinham mais acesso. Fui palestrar numa universidade, aí estava uma briga entre os diretórios, uma universidade federal. Uma briga, quebrando pau. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, porque a outra presidenta roubou R$ 9.000 do diretório para colocar seios. Se ela virar política, pessoal, ela vai roubar muito mais. E aí, a maioria da galera, pessoal, é uma vergonha. Você vê falsificando entrada de estudante, pessoal. Virou uma indústria o negócio. E aí vem a Cidinha Campos, que eu acho fantástico esse vídeo dela, mas fiquei triste de ver ela apoiando o Carlos Lupe agora, há 3 dias. E ela fala que esse excesso de compreensão pode acabar virando cumplicidade. Olha o vídeo que está rodando o mundo e que só vê comentário de cara de fora. Dá uma olhada. Fui palestrar para o Ministério do Turismo, na Feira de Turismo Nacional, ali no, enfim, no Anhembi, em São Paulo. Aí vem um senhor, né, super. Gil, adorei sua palestra. Tem que falar de ética mesmo, para esse público, 4 mil pessoas, agente de turismo. É isso que a gente precisa. Vamos, simpaticíssimo. Uma pessoa doce, bacana. 2 semanas depois, abre o jornal, o principal preso, desviando dinheiro de educação. Que era para ensinar garçom a dobrar o guardanapo. Mas, pessoal, nem é todo mundo corrupto, não. O Rio Grande do Norte está mudando o estado. Em São Paulo, todo feriado nós estamos lá, pessoal. Um monte de gente falando que está na hora de lutar. Quando a escola vai ensinar que falhar faz parte do mundo, que o maior risco hoje é não correr riscos. Mas nossas manifestações são pacíficas e simbólicas, pessoal. E não sai no jornal das 8h30 da noite. Né? Da série a série, os melhores momentos não estão, são manchetes de jornal. Está desde 89 no Orkut, pessoal. Garotos que com uma atitude ensinaram o mundo como é ser gentil. Todo mundo deu risada da maior revolução do pão de queijo no Colégio Arquidiocesano em São Paulo. Que o pão de queijo aumentou 250%, e eles falaram que a mesada deles não. Então fizeram um vídeo no YouTube, aí começou a virar trend topic, ficou 2 dias no trend topic mundial do Twitter. Todo mundo riu. Ninguém percebeu que aqueles garotos, quais revoluções eles vão fazer daqui a 5, 10 anos? Que tipo de ações que eles vão pedir? Quando alguém vem aqui no Rio de Janeiro e coloca, não roube meus óculos, leiam meus livros. Quando vem uma pessoa que não se formou na faculdade, que é o Marcelo Rosenbaum, e fala, vamos fazer a gente transforma, vamos botar tinta, vamos botar sociedade nas favelas aqui do Brasil, pessoal. Quando um empreendedor, um professor vai ser recebido em Brasília igual um jogador de futebol. E aí perguntaram para 3 mil jovens o que é o Brasil do futuro. E eles responderam, é uma superpotência natural. Já é. É uma superpotência criativa. É uma superpotência da felicidade interna bruta. Nossos heróis agora são reais, pessoal, em sonhos e pessoas no cotidiano. E aí, queria fazer uma pergunta para vocês. Tantas lutas boas de serem lutadas e nobres nesse mundo, cadê nossos indignados, pessoal? Cinco ministros caíram e ninguém se manifesta. E agora aqueles que se manifestam, que perdem o seu feriado fazendo manifestação por aí, sofrem piadas nas mídias sociais. Quando será que a gente vai mudar um pouco? E aí você lê um artigo, já saiu o terceiro artigo que sai mundialmente, falando assim, o Brasil ainda não acordou para o combate à corrupção que está acontecendo no mundo inteiro. Aí o Ministério, ele pega do esportes e ele é trocado, mas continuam as mesmas pessoas lá. Então vamos, qual luta nós queremos, pessoal? É? Então o mundo está precisando, pessoal, de pessoas que sejam éticas, que saibam equilibrar o lucro com os valores sociais, que saibam respeitar o próximo. Eu queria trazer um vídeo aqui para a gente, já já estou concluindo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque já já vou fazer uma pergunta para vocês.
Sentido da vida é a expressão da sua integralidade. Quem sou eu? Onde está a Olha a expressão. Vou tentar viver isso. Seja lá o tamanho que for.
Eu gosto de viver de verdade. Eu tô afim de me expor, tô afim de aprender. Com respeito. Com respeito a mim.
Lograr.
Se a gente tirasse os véus, né, os fenômenos que nos circundam, eu acho que a gente viveria num campo de felicidade.
Para meus alunos de Master, no primeiro dia de aula, a matéria chama Inovação Digital, eu dou a aula lá, etc., e falo assim, primeiro trabalho para essas 8 aulas que nós vamos ter valendo nota, um artigo de 2.500 toques de tempos exponenciais. Tem aluno que demora 4 semanas para fazer o artigo. Aí eu pergunto assim, depois de um bate-papo ali que eu faço com eles, mas o que aconteceu? Aí um fala para mim assim, ah, desde a 8ª série eu não fazia um texto. Sempre eu estava lendo alguma coisa, dando alguma coisa. E aí eu acho que a gente tem que reformar tudo isso, pessoal. E aí eu falo para eles assim, no segundo exercício, façam essa semana, parem no trabalho de vocês 20 minutos para pensarem o que vocês estão fazendo aqui. Não aqui na sala de aula, não aqui nesse bate-papo, aqui no mundo. Qual que é o objetivo de vocês nesse mundo? Por que vocês viraram educador? E aí, como exemplo, eu demorei muitos anos para chegar nessa resposta. Por que eu virei educador? Porque quando alguém me mandar o convite, eu estava com a minha agenda... Mas é um prazer estar aqui, eu queria estar aqui. E aí um aluno me manda um avatar dizendo, me convidando. Aí eu falei, vou aceitar, lógico. E as pessoas da minha equipe, Gil, você é louco, você vai perder isso. Eu falei, vamos tentar, vamos fazer. Porque vamos bater papo com aquela moçada que está lá. E por que eu virei educador, pessoal? Porque eu nasci no centro de São Paulo. Tinha uma praça que se chama Praça da República, que tem até hoje. Ela tinha centenas de patos ali. Aí um dia, na minha revolta da juventude, né, dos 8, 10, 11 anos, da adolescência, eu vi um morador de rua pegar um pato, apertar o pescoço dele e botar numa lata de souvenir para cozinhar. Eu fiquei indignado com aquilo. Falei, pai, ele comeu o pato que ficava lá na nossa praça. Aí meu pai falou assim, sabe por que ele fez isso, filho? Se você estivesse com fome, sem comer, e passasse um pato para você, quen, 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 você ia matar ele e comer. E ele só fez isso porque ninguém ensinou para ele como ele poderia fazer diferente. Por isso que ele está morando lá. Porque ninguém gostaria de morar lá. Mas ele está lá porque a gente abandonou essa pessoa nessa jornada planetária. Então eu virei educador. Então pense, pessoal, demora anos para refletir isso. Então tudo que eu disse para vocês não é nada novo, pessoal. Anos 60, o mantra era imaginação no poder e tome seus desejos como realidade. Anos 70 era corra, camarada, o velho mundo está atrás de vocês. Nos anos 2000, o mantra era outro mundo é possível. O mundo não é apenas uma mercadoria. Essas redes sociais são tão antigas quanto a primeira vez que um australopithecus encontrou o outro, sorriu para o outro. Mas a nossa global é quando alguém fala na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Os maias, os incas já falavam de redes sociais. Os atlântidos falavam que um dia a gente viveria a cidade das nações, a cidade esplêndida. Eu, como tecno-otimista, acho que a gente está vivendo agora. Nabucodonosor pensava no jardim suspenso da Babilônia. E quando o imperador romano invade e bota fogo, faz o mundo regredir 400 anos. Então sejam honestos, pessoal, nesse mundo digital. Mesmo quando outros não são, quando os outros não serão, como os outros não possam ser. Façam perguntas como esse menininho aqui, que mudou a história de como a gente vê as perguntas.
Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse.
Herr Professor, existiert Kälte?
Was für eine Frage sonst?
Dass Gott es halt noch nicht berührt hat.
A gente tá muito desconectado, pessoal. Quando perguntaram para Rodin se ele acreditava em Deus, ele disse, não acredito, eu sei. Então, trazendo um pouco da física quântica aqui, não dá mais para te competir um com o outro, vai ter que cooperar. Não vai dar mais para dividir, vai ter que integrar. Eu, como educador, estudo muito Sócrates, e quando a Xispânia, que é a esposa dele, volta e fala assim, meu amor, você vai ter que tomar a cicuta, o veneno, porque você foi declarado culpado por ensinar para pessoas pobres nas praças aqui do Egito, da Grécia. Aí ela fala assim, não tem problema, meu amor, um dia uma revolução moral vai marcar uma nova era na humanidade. Posso garantir para vocês que está acontecendo isso nesse exato momento. Quando eu encontro um monge tibetano, ele fala, o que você está escutando? Ele fala, estou escutando mantras e pedindo para o mundo melhor. O que é mais século XXI, pessoal? Nosso Cristo Redentor de braços abertos, como essa foto que eu tirei na China, ou as muralhas da China, onde estão destruindo tudo para ter tanto crescimento. Eu faço parte de um conselho de economia criativa da FEComércio e um dia a gente acabou uma reunião com essa música. Gente de todas as cores, faça um favor para mim. Quem souber cantar, que cante. Quem souber tocar, que toque. Flauta, trombone ou clarim. Quem puder gritar, que grite. Quem tiver apito, apite. Faça esse mundo acordar. Lembra que eu falei lá no 8º slide que a matéria-prima do século XXI são os sonhos? Posso garantir para vocês, pessoal, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, amigos. Então sonhem, façam coisas diferentes, coisas interessantes. Use esse mundo que está fazendo para vocês de coisas fantásticas. E só para encerrar aqui, é um pouco do que eu tenho estudado. O que a gente está vendo não é nada novo, pessoal. Uma releitura dessa vários pensadores da humanidade. Né? A gente está vendo coisas bacanas aí acontecendo. O que é esse sonho aí, pessoal? A gente está relendo, sabe quem? Estamos relendo Nelson Mandela, que falou assim, chegou o tempo de preencher as lacunas que nos separam, chegou o tempo de construir. Está relendo João Paulo II, quando disse que a humanidade entrou numa área de irresistível solidariedade e insaciável fome de justiça social. É isso que a gente está relendo hoje. Na verdade, as mídias sociais são um reflexo de milhares de anos de alguém colaborando por algo. A gente está relendo Salvador Allende, que quando o exército estava batendo as portas lá, ele falava assim, muito mais cedo do que se espera, vão se abrir de novo as grandes alamedas por onde passará o homem livre, construirá uma cidade melhor. Tão bacana que parece que a gente está com um sopro de novo de quando tiveram as grandes descobertas, quando teve o iluminismo, quando saiu do obscurantismo, os movimentos da alma. A gente começa a rever os pensamentos de Carlos Magno. Releia Carlos Magno, você vai ver exatamente o que a gente está vendo nesse mundo agora. Releia por que o Brasil é tão conectado em mídias sociais. Releia a Casa Grande Senzala, amigos. Energia Regeneradora de Francisco de Assis. A Liberdade de Consciência de Joana d'Arc. Olha só, pessoal, tem dia que é o dia mais frio, tem dia que é o dia mais quente. Tem dia que tem furacão onde não tinha, terremoto onde não tinha. Será que não está voltando, a gente vai ter que voltar a ser igual os celtas que veneravam a natureza em volta dos orvalhos sagrados, pessoal? Então, o que eu trouxe para vocês aqui com muito carinho hoje é um pouquinho do que eu tenho estudado de escolas itálicas, eleáticas, idealísticas, jônicas, atomísticas. Você estudar as escolas atomísticas, depende da ferramenta. As ferramentas passam, amigos. Facebook, Twitter, tecnologias, todas passam. O que vai ficar é que a gente está voltando àquela escola atomísticas. Queria agradecer muito o carinho de vocês, a atenção de vocês, esses olhos olhando para cá. Que Deus ilumine muito vocês. Acho que a gente tem duas ou três perguntinhas para fazer. Obrigada. E como o Gary Hall dizia, não dá mais para a gente usar velhos mapas para descobrir novas terras. Muito obrigado. Foi um prazer.
Gil, muito obrigado mesmo. Acho que foi uma palestra, uma fala que realmente é impossível não tocar cada um de nós de alguma forma, né? Muito obrigado mesmo. Bom, a gente tem compromissos no aeroporto daqui a pouco. Eu não sei como é que está teu tempo, porque eu esqueci exatamente a hora do teu voo, mas se você, pelo teu controle, você acha que ainda tem duas ou três perguntas, como você falou? Tem? Então, vamos lá. Cláudio de Hipólito, lá, rapidamente.
Fala daí ou que é o microfone? Vou acender a luz que a gente não precisa.
Tudo bom, Gil? A gente se viu lá em São Paulo, né? No campus. Também no projeto. Bom, na realidade eu não quero fazer uma pergunta, quero fazer uma provocação, posso? Eu estou organizando um evento agora no fim do mês chamado Rio Business Innovation, onde a gente está discutindo aí as oportunidades que estão vindo para o Rio. E tem um pouco essa coisa de dizer, gente, tem um monte de oportunidade, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Né? E é muito engraçado que fica uma discussão o tempo todo só sobre business, negócios. Mas, na realidade, a gente está falando de gente, né? A gente está falando das comunidades pacificadas aqui terem emprego e poderem participar dessa festa. Eu estive em Macaé um tempão e eu via o quê? Um monte de dinheiro do petróleo passando e a população local só tendo que pagar aluguel e comida mais caro. Então, no fundo, a motivação é outra. A motivação é como é que a gente se apropria um pouco dessas riquezas. Qual é a provocação? A gente está vendo aí Rio Mais 20, Copa, pré-sal, indústrias criativas, seu Porto Maravilha, coisa e tal. Queria que você refletisse um pouquinho sobre como é que a gente, dentro desse pensamento humanístico, né, humanista, a gente pode ajudar a que esses fluxos econômicos gerem mais riqueza e não mais exclusão, especulação imobiliária, né? Enfim, que acabem trazendo gente de fora para ganhar muito e o pessoal continue ganhando pouco. Desculpa pela provocação.
Imagina, assim. Ótimo, ótima provocação. Prazer. Primeiro, acho que a gente tem que... acabou de sair um dado, eu sou colunista da revista Você S.A., eu conversando com o diretor de redação, 39 mil estrangeiros entraram legalizados no Brasil para pegar os melhores postos de trabalho. Tinha uma vaga, por exemplo, tantas outras vagas, mas vou pegar numa vaga específica, onde era um analista de database marketing de social CRM. Porque esse cara tem que ter uma visão de exatas, mas ao mesmo tempo humanista. O salário era mais de 30 mil reais, ficou 8 meses aberta essa vaga. Tiveram que trazer uma pessoa da Europa para trabalhar aqui. Na Europa, eu passei agora, fui representar o Brasil pela Unesco, num evento que chama Educa Rede. Quase todos querem vir morar aqui, pessoal. Porque aqui é o país da oportunidade, etc. E lá não tem emprego. E aqui a gente não consegue colocar um profissional nosso, uma pessoa da academia, para um trabalho numa empresa mundial, para ganhar 30 mil reais aqui. Tem que vir uma pessoa de fora. Então, o que eu acho aí nessa provocação? Primeiro, assim, eu acho que está na hora da gente rever todo o processo curricular. Não só da academia. Eu dou aula em 2 universidades, né, em 3, uma lá fora e 2 aqui. As 2, cada dia que passa, tem mais muros. Mais segurança, mais difícil de entrar, mais números, entendeu? Você tem que colocar o número, seu dedo, etc. Aí a pergunta, tudo bem que ali é uma escola particular, mas a universidade nasce para ser tão fechada, pessoal? Ou ela tem que ser visitada pelas pessoas e tem que ser trocada as ideias? E aí eu acho que a gente está precisando... Está faltando líderes no Brasil, né, pessoal? Líderes no sentido de pessoas que... homens que pensam o futuro. E eu não vejo um processo, por exemplo, a discussão de economia criativa no Ministério da Cultura, na minha opinião, ela é pífia. Porque ela não está usando tudo que o Brasil tem. No começo da palestra, eu citei aqui, pessoal, vocês não têm ideia do que é uma economia criativa quando vai uma senhora alemã e ensina para os índios que se eles alimentassem todos os dias os botos, esses botos todo dia iam estar lá para fazer turismo. Hoje são 6 comunidades indígenas fazendo passeios de boto e cobrando caríssimo. Só que aí vem o público estrangeiro, e não é nenhuma xenofobia, eu acho que o Brasil é fantástico, é isso. Olha nós aqui, tem de todas as cores, todas as nuances, eu acho que isso é o fantástico. Mas vem lá uma pessoa e faz um bototerapia, né? E nessa bototerapia está cobrando $1,000 para trazer criança para fazer bototerapia. E o índio que está lá está ganhando $5 por dia, entendeu? Então está na hora da gente... Mas por que ele não fez isso? Porque ninguém ensinou para ele que ele podia fazer diferente, ninguém deu uma nuance. Então acho que está na hora de nós que fomos privilegiados pela academia sair para a rua para ensinar, pessoal. O Vozes da Comunidade, posso te dizer, ele merecia um doutor honoris causa em alguma universidade, porque ele está fazendo uma revolução, esse garoto de 17 anos, dentro daquela comunidade, colocando o quê? Cidadania. E aí, eu sou da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Falei para meus alunos, nós não sabemos lidar com a classe C e D que está consumindo mais do que a classe A e B. Sabe por quê? Porque a gente não sai do ar-condicionado e vai ver realmente o que está acontecendo nessas comunidades. Tem que ver. Então, acho que está na hora da gente começar a ser mais brasileiro, né?
Esse rapaz da Complexo do Alemão, que deve ser o Renê Silva, se não me engano, é meu aluno do Tim Lopes. Essa revolução dele é ótima. Quando eu cheguei lá em maio desse ano, eu nem sabia que era um Renê Silva, quer dizer, não tive esse contato. E aí eu falei, ele faltou? Tudo bem. Eu sou professora de artes no Tim Lopes. Então, aí todo mundo fala, não, Renê Silva todo mundo conhece. É um menino, praticamente, assim. Mas ele conhece muita coisa. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças da comunidade, adolescentes. Mas é uma revolução. Na cabeça dele, de muita gente. Agora mesmo, eu vim de um evento do Tim Lopes. Agora mesmo. Amanhã é aniversário do Tim Lopes e tudo mais acontece. Eles adoram projetos. Ele não estava lá, não vi. Mas deve estar fazendo das suas... realmente. E está muito feliz porque ele vai estudar na SPM, tá, sabe? Conversei com ele tudo, eu falei para ele, você falou até agora, olha quantas faces, rostos, né? Uma miscigenação aqui dentro. E eu falei para ele, lá é assim, mas lá é um pouquinho mais e você vai ter que mostrar muito mais do que você mostra aqui. E continuar sendo esse menino do complexo. Não complexado, mas o rapaz com todas as ideias, sabe? Mostrando para todo mundo que não é peninha, não. Você tem muita bagagem, muita experiência para mostrar para todo mundo.
Não, ele conquistou pelo que ele faz, não? Pelo porque que ele faz, ele é de uma comunidade ou isso, é porque ele está mudando mesmo. E, pessoal, eu fui palestrar com ele no TEDx Curitiba, e aí ele chega com a mãe dele, que é super, uma pessoa super simples, assim, simples no sentido de vida, mas assim, com uma inteligência, assim, sempre aconselhando ele para ele não se encantar, para ele não se perder. Por exemplo, eu não sabia que ele optou pela SPM, mas tinham 5 faculdades no Brasil querendo dar uma bolsa de estudo para ele estudar jornalismo. Aí ele escolheu a SPM, fico feliz, mas assim, na verdade...
Ele conversou comigo isso. Eu não sei se ele mudou, mas ele estava conversando comigo sobre isso.
É, mas eu acho que assim, eu falo isso para os meus alunos e eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Quantos aqui realmente fazem trabalho voluntário fora da academia, pessoal? Sabe, quantos aqui estão realmente fazendo uma contribuição lá fora? Seja contribuindo na Wikipedia, seja eu que toda terça-feira estou distribuindo pessoas que alimento para as pessoas que moram na rua. Um dia escutei de uma pessoa, assim, você vai dar alimento para as pessoas que moram na rua? Eles são vagabundos. Aí eu falei assim, quantas vezes você foi na rua ver essas pessoas? Aí eu falei assim, não, nunca foi. Eu falei assim, então eu acho que você está lendo com as lentes de uma midiática que falam isso daí. Você está totalmente preconceituoso. Porque a grande maioria que está lá, pessoal, são pessoas que estão provado em pesquisa, 80% estão com algum problema de saúde. Outros 20% são pessoas que realmente, por amor ou por alguma coisa, desistiram. E aí a gente fala assim, não, mas são vagabundos. Eu fui discutir na sala de aula, porque eu acho que a gente tem que discutir esse tipo de coisa, sobre o trabalho escravo da Zara. Detalhe. Lá fora, quando a Zara sai que ela está envolvida em trabalho escravo aqui no Brasil, as ações dela diminuíram 4%. Aqui no Brasil, aumentou 2,5%. Eu fui com uma equipe de pesquisadores, no final de semana que saiu aquele escândalo, cada um foi num shopping em São Paulo para ver como estavam as lojas. Posso garantir para vocês que nunca teve tanta gente na loja da Zara. Aí eu cheguei na segunda-feira e falei, vamos discutir aqui no MBA. O MBA que eu dou ali tem gente que vai ser caras grandes em empresas. Uma menina virou para mim e falou assim, mas Gil... professor, é melhor eles trabalhem com esse trabalho aqui, né, que é meio escravo, do que continuarem lá na Bolívia. Essa é a mentalidade que nós temos, pessoal, dos líderes que vão ter. Numa outra faculdade, eu dei aula para um filho de um ministro. Infelizmente, eu tenho que admitir que esse garoto vai estar nos grandes postos da sociedade brasileira. Só que se ele trabalhar em hospital, vai morrer mais gente do que morreria. Se ele fizer ponte, a ponte corre o risco de cair, pessoal. Então, está na hora da gente ensinar na academia valores... éticos. Eu acho que tem que esquecer um pouco o técnico e só ficar discutindo o ético. Eu acho bacana discutir sobre Flusser, sobre todos esses que estão aí, mas assim, e cadê a ética, né? Cadê da pessoa? Então, por exemplo, trazer esse garoto aqui, ele vai mostrar pra gente uma ética que é a ética dele, mas que pra gente é um exemplo.
Boa tarde. Só é uma crônica que eu li uma vez, sobre até um texto falando sobre essa questão de ética, né? Aconteceu um fato no Canadá, foi o seguinte, Canadá é um país altamente desenvolvido, todo mundo sabe disso, todos temos noção disso, né? E aí houve uma greve da polícia, se eu não me engano, na cidade de Montreal. A criminalidade aumentou significativamente no país desenvolvido. O que é que eles viram, segundo o estudo deles? A criminalidade, a ética, ela está envolvida com punição. Se você tem uma punição rigorosa, as pessoas pensam 2, 3 vezes. Agora, se você não tem, não importa, às vezes, o nível social que você tem, você tenta burlar essa questão da ética. Agora, uma coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte, essa tecnologia toda, esse negócio todo, tudo bem. Agora, a gente não tem muito sendo aquele efeito manada, assim, muito induzido, às vezes. Por exemplo, uma questão que eu queria até perguntar para você, o que você acha dessa tendência do Google ser tendencioso? Ele pega teu histórico de buscas e te indicar sempre aquelas mesmas opções ali. Você acha isso legal?
Eu acho que assim, tem várias vertentes essa sua colocação. Primeiro que tem uma coisa no mundo que é inerente a mídias sociais. Ela tem a ver com redes sociais, que se chama contágio emocional. Tá? O primeiro projeto de contágio emocional é estudado em Harvard na saúde, onde na década de 70 eles provam que quando uma cidade começa a ganhar sobrepeso, 80% da cidade também começa a ganhar sobrepeso. Quando tem surto de depressão, a cidade começa a ter vários surtos de depressão. Por que o jornalismo não fala de suicídio? Porque se você dá notícia que alguém se suicidou no metrô, amanhã 5 vão se suicidar, não 1, entendeu? Então, é o que a gente chama de contágio emocional. Agora, sobre o mundo digital, pessoal, o Google e o Facebook, na minha opinião, são perigosíssimos. Tá? O Facebook ele está com todos os dados, ele toma atitudes que são contra o que a gente chama de democracia em rede. O Google, na verdade, eu não acho que eles são tão maldosos, mas eu acho que eles estão vendo que o negócio dele está precisando melhorar. Por quê? Porque o conceito do Google é assim. Quando eu pesquiso no Google, o meu ganho é individual. Mesmo que você está melhorando o algoritmo. Quando eu coloco uma foto no Facebook ou algo no Twitter ou no Orkut, o ganho é coletivo. É o que sente. Então, eles precisam mudar isso. Então, o Google+, para o Google, significa o quê? O Google tem DNA social naquela empresa ou ela é uma empresa de engenheiros? Essa é a discussão. Mas, saindo do Google e do Facebook, tem uma lei que foi aprovada agora, que chama Lei Sarkozy, chama ACTA. Essa lei foi discutida por 97 países, se eu não me engano. Foram muitos países, o Brasil se recusou, isso eu achei uma atitude muito nobre, a assinar. Foi discutida durante 2 anos, sem nenhum tipo de consulta pública. Foi discutido pelos grandes... Enfim, pelo establishment que está no planeta hoje. E aí ele já prendeu 5 jovens na França que desciam música gratuita na internet. A reflexão que nós temos que fazer é a seguinte... Se eu quiser dar meu carro agora para o professor e falar, toma meu carro, fica com ele, eu posso. Se eu quiser emprestar para ele, eu posso. Mas a minha música que eu comprei, eu não posso. Não estou dizendo quem está certo ou errado, a gente tem que discutir. Mas o que está acontecendo? Tem 1 bilhão de meliantes, ladrões de músicas, e alguns devem estar nessa sala, incluindo eu, que roubam música pela internet. Então, quem será que tem que conversar? Como vai ser isso? Está na hora de a gente rever essa lei. Então, volta aquela pergunta lá. Está na hora de rever tudo, pessoal. É lei, ética, enfim, mas a ética da sociedade é uma só. Agora, voltando ao conceito de ética, aí eu acho que tem um contágio emocional preocupadíssimo no Brasil, pessoal, que é assim, o cara olhava para cima e falava assim, porra, o ministro foi pego fazendo sacanagem numa casa de prostituição lá em Brasília e agora ele está aí, voltou. Aí o cara fala, vou roubar a galinha. Aí a sociedade inteira fica doente, pessoal. Isso a Grécia já discutia lá atrás, que não pode ter esse processo. Então hoje está isso. E hoje você vê pessoas assim que você fala assim, pô, mas eu vim em São Paulo esses dias, tem uma academia, a menina sai de um carro importado, de calça de academia, estaciona na vaga do deficiente. E vai malhar. Na academia, numa das academias mais caras. Então ela falou assim, o quê? Quando eu falei de colapso da ética da sociedade, está exatamente isso, pessoal. Vocês viram ontem o Carlos Lupe? Ele é um debochado, cara. Por muito menos a gente tinha botado fogo na Bastilha. E aqui está tudo bem, né? Tipo, hoje já falou que ele vai ficar, espera até fevereiro, é carnaval. Aí vem o carnaval, começa, né? E aí, para quê?
Tio, só um detalhe que ia ser falando tudo aí, até lembrei, foi o seguinte também. Mês passado, em 10 de outubro, teve, nada contra, né? Teve uma passeata, aquele passeio de gays simpatizantes em Copacabana. Segundo o levantamento de participantes lá no evento, 700 mil a 1 milhão e meio. Tá, um número considerável. 2 dias depois, dia 12 de outubro, foi um feriado, foi quarta ou terça-feira, se não me engano, teve uma passeata convocada para contra a corrupção. 1.500 pessoas.
Então, eu concordo com você, mas a gente tem que fazer uma outra análise nisso. Assim, pessoal, na internet, a primeira vez que... no mundo, vamos sair de internet. O primeiro contato que você tem com uma pessoa para criar conexão se chama sorriso. Quando eu sorrio... Para ela, ela cria uma conexão para mim. E é assim que o primeiro ser humano criou. Quando você fala do assunto de LGBT, de marcha evangélico, marcha gay, o que for, tem uma coisa da alegria, do humor. Quando você fala de política, não é muito humor. Porque quem está lá está mal-humorado com a história. Eu fui o cara que mais tuitei sobre o Fora Sarney, pessoal. Pode ver meu histórico. Eu tuitava tal. Um dia me chamaram para dar uma palestra na Câmara dos Deputados, no Senado, agora no começo do ano. Aí lá fui eu, né? Falei, vamos lá palestrar para eles. Aí estavam lá os deputados novos, é uma zona. Eles ficam falando, toca o telefone, é um desrespeito. Passou 8 slides meus, estava um silêncio, estarrecedor. Tinha os deputados que... Aí me levaram para conhecer o José Sarney. Agora vou ser preso, né? Eu entro no escritório dele, no gabinete dele, só santo, pessoal. Aí você vai falar com ele, Você fala assim, não é possível esse velhinho, ele não deve roubar. Não... Porra, o cara é um doce de pessoa. Aí eu olhei direito pro santo e falei, ele roubou esse santo de ouro preto. Aí ontem, pessoal, eu vim de Porto Alegre, fui e voltei para vir aqui, porque, enfim, aí tinha um deputado do meu lado, federal, sei quem que ele é, sentou do meu lado. Aí ele tava sentado aqui ou aqui. Aí passa a balinha, né? O que, que diz o bom senso? Pega uma balinha, duas, vai, no máximo três. Eu juro para você, ele sorriu para mim, sorriu para a mulher, pegou a mão. Sabe aquele saquinho que as pessoas podem vomitar, que fica na sua frente? Pegou a mão, colocou uma mão, duas mãos, sorriu para a mulher fez assim. Aí eu falei, cara, se ele faz isso com a balinha, o deputado, ele tem bolsa paletó, eu acho, que são 9 mil reais por ano, ele pega duas coisas de balinha. Aí eu acho que ele vai virar para os correligionários dele e falar assim, tá uma balinha. Tá uma balinha, tio trouxe balinha. Você fala, pô, então tá na hora de a gente reformar tudo. Mas aí as pessoas não estão indo para as ruas, pessoal, porque falar de política é seríssimo. E, na verdade, a gente está um pouco deslumbrado com tanto consumo, tanto carro, né? É fantástico comprar tanto carro, mas vai andar onde? Então está todo mundo meio paralisado com isso. Mas a gente vai sair dessa letargia, é questão de tempo.
Ainda bem que você saiu vivo do Senado, né? Graças a Deus, pode estar aqui. Mais uma pergunta, então, para a gente poder encerrar?
Só sobre o Senado, eu queria falar o seguinte. Aí veio um ex-governador e falou assim, rapaz, quantos anos você tem? Isso já faz um tempo. Aí ele falou, eu falei assim, 34. Ele, com 34 anos eu fui senador pela primeira vez, que era a idade mínima. Ele falou assim, gostei muito da sua apresentação, isso foi num outro evento. Mas você já leu o livro Free? Eu falei, a cauda longa? Ele falou, não, você já leu o livro Cauda Longa? Eu falei, já, li inteiro. Aí virou para a equipe dele e falou, vocês precisam ler. Na outra reunião, duas semanas depois, todos tinham lido, sabiam parágrafo por parágrafo. Então, assim, eles estão se preparando também, pessoal, eles estão olhando, não é que eles são bobos, não. Eles sabem que aqui, quanto der, eles vão estar com a âncora lá. Legal? Obrigado, foi um prazer estar com vocês.
Muito obrigado. Muito obrigado, Gil.
Pessoal, é só porque a gente aproveitar o Gil aqui, que a gente queria tirar uma foto, que não vai dar tempo, o pessoal da turma que organizou o evento, fez todo o trabalho, do PGTA e o pessoal lá do Fundão. Pode, né, Gil? Não vai cobrar nada, não, né? Direito. Tá livre. Direitos autorais. É, a turma toda, olha, que eles foram os responsáveis... Cadê o Marcos? Cadê? É, vou rapidinho.
É, a próxima palestra, Marcelo, vocês vão botar o laptop, é isso? Vão usar o de vocês? Ah, vamos montando então aí. Eu vou. Alguém assume aqui o microfone que eu estou indo levar o Gil.